Aleluia. Só isso? Só os irmãos falaram aleluia? Mais ninguém quer falar aleluia? Aleluia! Amém. Os irmãos perceberam que eu estou um pouquinho melhor, amém? A cirurgia está marcada para quarta-feira, mas o plano ainda não deu ok. Eu preciso da sua oração para que aconteça esse ok, amém? Então conto com a oração dos irmãos, já tenho melhorado, mas vai ter que fazer mesmo a cirurgia, exceto se Jesus chegar e falar assim, ó, filho, não vai precisar de cirurgia nenhuma, vou resolver a parada, aí eu acordo sem dor nenhuma e vai ficar top. Amém? Faça um ouvir amém. Aleluia. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Vocês não sabem quanto trabalho deu para fazer isso, vocês não fazem ideia, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Aleluia. Que bom ver uns rostinhos que estavam antes nos kids, agora estão vindo para cá, assistindo a palavra de Deus, crescendo, indo para a célula de teens, avançando, e isso não tem preço, né? Ver crianças andando no caminho do Senhor, crescendo, se tornando adultas, adolescentes primeiro, né? Depois jovens, depois adultos. Então isso para nós é um privilégio, sinal de que o trabalho está sendo feito, a nossa parte está sendo feita e o Espírito Santo está fazendo na vida de vocês. Amém? Então sejam muito bem-vindos ao culto agora, estando aqui ouvindo a palavra de Deus. E eu espero que você entenda a palavra, compartilhe a palavra depois. Por isso quero te pedir, feche os seus olhos agora, quero fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite eu quero te dar graças. Te dar graças, Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo revelação, Senhor. Revelação da tua palavra, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhosamente bom. E o Senhor deseja que os seus filhos, Deus, sejam cada vez mais transformados e cheguem à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, a revelação da tua palavra, a palavra revelada, o rema, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus.
Amém. Sabe, irmãos, uma coisa que me constrange muito é quando você vê pessoas, irmãos, que eram para estar vivendo uma vida muito melhor e não estão vivendo. Eram para estar felizes, vivendo uma vida feliz e não estão vivendo essa vida feliz. Eu não digo que você tem que rir para tudo que acontece na sua vida. Na minha vida e na sua vida, Jesus já disse, no mundo passai por aflição. Mas tem de bom? Porque eu venci o mundo. Nós estamos em Cristo. Fala, eu estou em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu também tenho que vencer. Vencer as situações. Quantos estão me acompanhando? Eu estava conversando com um irmão lá na entrada, com o Ricardo. E eu falei para ele, Ricardo, o problema não é nós termos problemas. O problema é como nós enxergamos e resolvemos os problemas. É como esse problema que nós passamos, a situação que a gente passa, nós enxergamos ela. Por quê? O que o diabo quer é que o tempo todo você se sinta desesperado por conta das situações. Você se sinta como se você fosse um sem Deus. Não tem sem teto aí? E como se você fosse um sem Deus. Que você não tivesse um Deus maravilhoso, que você não tivesse um Deus que está preocupado com você, um Deus que te ama, um Deus que é apaixonado por você. O diabo quer que você pense que você não tem um Deus, que um Deus ele não se importa com você, mas na verdade Deus se importa muito com você. Mas a mentira que ele quer passar para mim e para você todo o tempo é que nós estamos sem Deus, que Deus não está preocupado, Deus não está nem aí para os nossos problemas, para aquilo que a gente quer. Ricardo, tem como você passar aquele vídeo? Rapidinho, hoje eu recebi um vídeo de um irmão, aí eu falei, nossa, cai certinho com a palavra, então vou aproveitar e passar. Ouça, por favor, o vídeo do irmão. Vamos lá. Volta aí.
Achando que Deus vai te dar um volta aí. Tá volta. Na igreja pensando que Deus vai te dar carro? Tá na igreja que Deus vai te dar a chave da casa própria? Tá achando que Deus vai te dar uma empresa multinacional? Tá achando que Deus vai te dar uma casa na praia, uma loja, apartamento, triplex? Vai te dar não. Não ajuda em soro nessa terra onde a traça e a ferrugem nos consome. Quando você for na igreja, vai na igreja com o objetivo de agradecer a Deus por tudo, adorar Ele, Espírito é verdade. Tá bom? Tem muito pregado aí que fala que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus não vai te dar nada. Muita coisa que Deus vai trazer para a sua vida é a libertação. E o maior tesouro que você pode ter não é aqui na terra, mas é a vida eterna, é lá no céu. Então quando o pregador chegar na igreja e falar que Deus vai te dar tudo aquilo, encher o teu ego, escuta, mas não vá. A única coisa que Deus, esse século 21, vai dar para mim e para você vai ser a libertação e a salvação. Porque foi o maior tesouro que Deus preparou para mim e a tua vida. Está na igreja pensando
amém.
Que Deus vai te dar carro.
Amém. Irmãos, eu recebi esse vídeo, aí eu cheguei e falei assim, esse irmão, ele está parcialmente equivocado. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Você fala assim, não, pastor, o mais importante é isso. Não, realmente, Deus deseja a coisa mais importante para mim, para você, o que, que é? A presença de Deus, sim ou não? É Ele. Mas falar que Deus não quer te dar, quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Assim, eu não sei você, quem é pai aqui, levanta a sua mão. Você, quando tem condições, você dá algo bom para o seu filho ou você dá do pior para o seu filho? O que, que você faz? Você dá o melhor, o que você pode? Muitas vezes você deixou de comprar coisas para você, para dar coisas para o seu filho, sim ou não? Só que a palavra de Deus diz que se nós que somos maus, damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor, que nos ama muito mais do que eu amo meu filho, vai dar para nós, verdade ou não? Só que qual que é o problema disso? Muitos crentes estão vivendo isso, achando que Deus não quer dar nada para ele. E aí você fica com a seguinte mentalidade, qual que é a mentalidade? Deus é bom ou Deus é ruim? Não, você assistindo um vídeo desse, termina, que você acaba, tudo que você pede, então Deus não vai te dar? A questão toda é o seguinte, se você crê que o seu Deus é bom, você sempre vai estar na expectativa de que Ele vai te dar alguma coisa. Mas se você crê que o seu Deus é um Deus que está te castigando, você sempre vai achar que Ele não quer dar nada para você. Quantos estão me acompanhando? Vocês conhecem pais que têm condições de dar boas coisas para os filhos e não dão nada? Você conhece? Você conhece pai? Não estou falando de mimar o filho, de não deixar ele trabalhar, não é nada disso. É de você poder dar o melhor para o seu filho e você não dá. Você conhece pais assim? Eu conheço. Tem um problema na cabeça. São pais que não amam o filho. Entre ele e o filho, ele prefere dar coisa para ele. É um pai que não entendeu. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Ou seja, ele deu o seu melhor para nós. E ele sempre quer nos abençoar. Ele tem o coração de nos abençoar. Então Deus é bom o tempo todo. Deus é bom se Ele me cura e Deus é bom se Ele não me cura. Quantos estão me acompanhando? Deus é bom se eu estou pobre ou se eu estou rico, porque ser rico ou pobre não é ser, é estar. Quantos estão me acompanhando? Se você tem muito dinheiro, Deus é bom, mas se você não está com muito dinheiro, Deus é bom também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O problema todo é a sua mentalidade. Se você acha que Deus é bom, você vai experimentar e vai esperar coisas boas de Deus. E tem tudo a ver com o que eu vou falar. Por quê? Muitos crentes estão vivendo uma vida complicada. Uma vida que não é uma vida feliz. Não é uma vida de um relacionamento com Deus feliz. Porque ele acha que Deus não está feliz com ele. Deus não ama ele. E por isso ele se relaciona com Deus na base da condenação. Queridos, Deixa eu te falar, você acha que Deus não sabe que você é um pecador? Você acha que Deus não sabe que a qualquer momento você pode escorregar? E ficar nervoso, ficar irado, sim ou não? Sim! E Deus, Ele sabe disso, e Ele sabe como é que eu e você somos. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E Ele deseja que eu e você vivamos uma vida feliz, uma vida descomplicada. Fala, uma vida descomplicada. Mas qual que é o problema? É quando eu, Marcelo, eu complico a vida, só que ela não era para ser complicada, era para ela ser descomplicada. Eu ouvi um dia uma pessoa falando assim, ah não, prosperidade é só lá quando eu estiver lá com Deus, aqui não. O que, que ele colocou na cabeça dele? Que enquanto ele estiver aqui, a vida vai ser de sofrência, sim ou não? Sim, porque na cabeça dele, Deus não quer abençoá-lo aqui, só quer abençoar ele lá. Ele não entendeu que Deus quer abençoá-lo aqui o tempo todo, porque ele é bom. A questão toda é a minha cabeça, a minha mentalidade, é de eu achar que eu tenho que ter medo de Deus. Não, querido, você tem que ter temor de Deus. Temor é reverência, é respeito, assim como você tem respeito com um pai, você tem respeito com uma mãe, mas você não pode ter dúvidas do amor de Deus por você, e ter dúvidas de que de Deus quer o melhor para você. O que, que a palavra de Deus diz? Que Deus tem o melhor para você e para mim, sim ou não? Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Abundância do quê? Abundância de alegria, não importa a situação. Ou seja, Deus deseja que eu e você vivamos o melhor aqui. A verdade, queridos, é que eu e você, nós somos cartões de visitas de Deus aqui na terra. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: que tipo de cartão de visitas você é? Você é um cartão de visitas da sofrência? Da tristeza? Ou você é um cartão de visitas da alegria de Deus? Vocês não estão entendendo, não? Você talvez, eu vi essa frase, eu nunca esqueci, você talvez vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Você é o representante de Deus, você é, a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. O que, que você está representando do céu aqui na terra? Esse é o ponto. Porque dependendo como eu viver, dependendo de como eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono com as situações, eu me relaciono com os problemas, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, poxa, filho de Deus tem que andar desse jeito? O que vai impactar uma pessoa lá fora é você estar passando por uma situação difícil e ele olhar para você e falar assim, meu, se eu tivesse na sua situação eu já tinha me matado e você continua aqui? E você está feliz ainda, louvando a Deus? Como é que pode isso? Os irmãos estão me acompanhando? Mas às vezes você vê crente que Satanás soltou um pum. Ele já está... Os irmãos entenderam o pum? Era para dar risada. Não que eu esteja querendo viver de stand-up, nada disso, fiquem em paz. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós nascemos para viver de outro jeito. Eu e você nascemos para fluir rios de água viva. Eu e você nascemos para levar alegria para outras pessoas. Eu e você nascemos para passar por situações e quando passar por elas, dar glória a Deus. Falar, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Porque se o Senhor permitiu isso, é porque o Senhor sabe que eu posso passar por isso. E não ficar lá muriando, reclamando, ó vida, ó céus, o que está acontecendo? Não, querido. Nós nascemos para viver uma vida descomplicada. Ah, estou sendo perseguido. Nossa, o que você estava esperando? Você é cristão. Cristo foi perseguido, você não vai ser. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, eu e você fomos chamados para representar a Cristo. Nós somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Ou seja, quando as pessoas, foi dado esse nome em Antioquia, chamados de pequenos Cristos. Então, quando as pessoas olham para nós, elas têm que olhar uma face de Cristo, a imagem de Cristo através das nossas vidas. A pergunta que eu te faço, as pessoas têm visto o que na sua vida? Têm visto só choro, só sofrência, só reclamação, só tristeza? O que que as pessoas têm visto de você? Não estou falando que existem momentos que você não vai chorar, quando você perde um ente querido, quando você foi mandado embora, quando você perdeu a sua empresa, são momentos para chorar mesmo, e tem que chorar mesmo, mas é para continuar a vida inteira chorando, sim ou não? Não, é para levantar e falar assim, olha aqui, eu tenho um Deus que habita dentro de mim, um Deus que é maior do que tudo nessa terra, e eu não posso chegar e ficar olhando para essa situação, e achar que eu vou continuar assim, que a minha vida acabou ou não, só está recomeçando, é um novo começo. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Sabe, irmãos, eu e você, nós somos pessoas que é para nós levarmos alegria para as outras pessoas, vida para outras pessoas, e não o contrário. Não são as outras pessoas que têm que trazer alegria para nós, somos nós que vamos levar alegria para eles, somos nós que vamos levar a graça de Deus para eles. Nós temos algo que eles não têm, que se chama o quê? Espírito Santo de Deus. Para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a questão, queridos, não é se nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos. Realmente, nós não temos que ficar buscando dinheiro, buscar ser rico, a Bíblia não diz para fazer isso. Jesus disse, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Agora, quem aqui quer ter dinheiro? Levanta a sua mão. Se você não quiser, os que não levantaram, dá para mim. Se você não quer, eu vou orar por você, tem alguma coisa errada com você. Não, irmão. Deixa eu te falar, dinheiro é bom. Assim como uma faca é boa a faca ou não? Com uma faca você pode cortar uma picanha, sim ou não? Com uma faca você pode cortar um bolo, sim ou não? Bolo trufado, chocolate, com morango. Mas com uma faca você pode matar alguém também? Pode. Então o problema não é o dinheiro, o problema é como você lida com o dinheiro. O problema é o que o dinheiro representa para você, se ele virou um Deus na sua vida. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? O problema não é a sua família, é se a sua família virou um Deus para você. O problema não é o seu trabalho, o problema é se o seu trabalho virou um Deus para você. Esse é o problema. Porque Jesus disse, buscai o meu reino e a minha, e as outras coisas. Só que o que, que nós mais vemos na nossa mundo crentolândia, crentolandês? São os crentes buscando as outras coisas. Não colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Quantos estão me acompanhando? Relativizando as coisas de Deus. Achando que não é tão importante orar. Não é tão importante vir ao culto. Não é tão importante estar na célula. Não é tão importante isso. O importante é o meu trabalho. O importante é eu estar em casa descansando. O importante é, é passear. O resto vem depois. O importante é o meu trabalho, pastor. É, querido, mas quem foi que te deu o seu trabalho? Quem é que te mantém no trabalho? Quem é que permite você estar no trabalho? Não sei você, mas vai perguntar para qualquer enfermeiro, qualquer médico, como a nossa vida é um, como diz a Bíblia, é um sussurro, é um ventinho. Você sabia que se der um probleminha aqui agora, numa artéria, você fica isolado de um lado, o teu lado todo perde. Quantos irmãos sabem disso? Qualquer coisa que acontecer, e você está aqui ainda respirando vivo, olhando para mim. Os irmãos estão me acompanhando? A nossa vida é passageira, a nossa vida é um sussurro, é um suspiro. Aqui é passageiro. Só que quando você começa a colocar a sua mente nas coisas aqui da terra, e você começa a só valorizar e só olhar para isso aqui, você esquece e você deixa de ser o embaixador que você foi chamado para ser. o cartão de visitas que Deus te chamou para você ser. Eu não estou falando que você tem que ser que nem o Coringa do Batman, porque ficou com um problema, está o tempo todo sorrindo assim. Não. Um palhaço, não. Você não foi chamado para isso. Vão ter momentos ruins na minha vida e na sua vida. Só que a Bíblia diz que do nosso interior tem que fluir o quê? Rios de água viva. Por isso eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 37. João capítulo 7, versículo 37. Foi muito interessante que também hoje eu não combinei com os irmãos do louvor, mas depois eu vou ler um texto com vocês. João 7,37 diz assim a palavra de Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, primeira coisa, fala assim: se alguém tem sede. Então, primeira coisa que eu tenho que ter é sede. Eu tenho que ter sede de Deus. Que, ou seja, eu tenho que crer que Deus pode fazer algo na minha vida. Se eu não tiver essa visão, se eu não tiver essa revelação, Deus não vai poder fazer nada. Você só está aqui porque você acha que você precisa de Deus, sim ou não? Então existe uma sede, existe em alguns uma sede maior e em outros uma sede menor, mas em todos existe uma sede. E depois ele diz: quem crer em mim, então primeiro eu tenho sede, eu vou até o Senhor, aí eu me encontro com Ele, depois que eu me encontrar com Ele, eu posso crer ou não nele. Tinham pessoas que passavam por Jesus e não acontecia nada na vida delas. Por que que não acontecia nada na vida delas? Porque elas não criam em Jesus. Porque elas achavam que Jesus era só um profeta, ou um enganador, ou um mentiroso. Mas Jesus era o Filho de Deus. Jesus, na sua própria terra, ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não criam nele. Não achavam que ele podia fazer, que ele era o Filho de Deus. Não, ele era o filho de José. Nós íamos aqui Jesus trabalhando com o pai dele. Então elas não creram em Jesus como o Filho de Deus. E porque elas não creram, elas não receberam. Então, primeira coisa, eu tenho que ter sede. Sede. Eu tenho que chegar, eu tenho uma pessoa, ela tem um problema. Ela fala assim: não, a minha existência tá faltando algo, está faltando Deus na minha vida, na minha equação. Eu preciso colocar Deus na minha vida. A segunda é eu crer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele, de Jesus. Então Jesus é o caminho. Eu e você precisamos de Jesus. Todo mundo precisa de Jesus. Você pode ver que quando você fala de Deus, as pessoas até relevam. Mas quando você fala de Jesus, o caldo entorna, começa a manifestar demônio, começa a colocar a mão para trás. Era para dar risada nesse momento. Obrigado. E aí depois, a terceira coisa, é que desse fluir agora que Jesus, Espírito Santo está aqui dentro, agora que eu criei, que eu confessei que Jesus é o meu Senhor e Salvador, agora tem que fluir rios de água viva através da minha vida. Ou seja, o Espírito Santo que está aqui dentro, tem que se manifestar, tem que vazar, tem que transbordar na vida de outras pessoas. Ou seja, onde eu estiver, eu vou levar o que? O rio de Deus. Eu vou levar a glória de Deus. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para abrir a boca, e na hora que eu abrir a boca, as pessoas sentirem algo, não um bafo. Boa, alguém, os que riram entenderam. Mas é para levar um hálito santo do Senhor, é você levar a presença de Deus. As pessoas falaram assim: poxa, eu senti algo na hora que ele abriu a boca. Na hora que ela abriu a boca. E não foi um mero bafo. Foi a presença de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, então eu e você, nós somos chamados para isso. Nós somos cristãos. Você não é cristão para resolver os seus problemas. Não, Jesus resolve os seus problemas. O problema é o foco. Muitos crentes estão vivendo uma vida complicada porque eles estão olhando só para as coisas dele. Eles não estão olhando para o reino. Eles não estão buscando o reino. Eles estão olhando só para as coisas dele. Para a vidinha dele. Para o trabalho dele. Para a família dele. Só isso que importa. E aí eles não estão vivendo a vida que Deus tem para eles. Que é uma vida descomplicada. Quantos estão me acompanhando? Eu vou fazer talvez cirurgia quarta-feira. Te pergunto. Se eu partir, Deus é bom? Para mim vai ser ótimo. E se eu não partir, Deus é bom? Sim. Porque Deus é bom em todas as circunstâncias. Amo viver com a minha família. Amo minha esposa. Amo meu filho. Amo vocês. Para mim é um privilégio estar aqui falando com vocês, conversando com os irmãos, abraçando os irmãos. Aqueles que vêm me abraçar, claro. Os irmãos, entendeu? Para mim é um privilégio. Mas lá vai ser muito melhor. Então não importa, aqui é passageiro. Eu estava outro dia, acordei de manhã, acho que foi sexta-feira. A minha esposa está mandando Deus. Não, não leva ele agora não. Mas eu estava sexta-feira, eu estava de manhã, eu acordei, eu estava lá. Senhor, obrigado pela minha esposa. Não é porque ela está aqui não. Obrigado, Senhor, estava agradecendo a Deus. Olha, tanta mulher que o Senhor podia ter me mandado. Tanta cilada, tanto laço. E o Senhor me mandou essa mulher. Não que ela seja fácil. Calma. Calma, menos. Menas. Para mulher é menas, calma. A bicha é brava. Mulher é tão ruim, qualquer mulher é tão ruim que sangra e não morre. Que bicho que é esse, rapaz? Que bicho que é esse que sangra, sangra e não morre, continua lá, vivo. E na semana que sangra, fica mais brava ainda, fica ou não fica? Rapaz, lá em casa, TPM é Topank e Marcelo. Eu já vejo assim, falo, uf, meu filho já olha para mim, vai vendo como vai ser, meu filho. Não é profecia não, é fato. Mas eu amo ela do mesmo jeito, mas eu estava lá agradecendo a Deus, agradecendo pelo meu filho. Falei, Senhor, obrigado pelo meu filho. Meu filho apronta? Apronta. Mas ele é meu filho, eu agradeço a Deus. Eu estava lá com o coração grato diante de Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor sabe, todo o tempo, mas obrigado, Deus, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Obrigado, são presentes que o Senhor deu para mim. Mas a pergunta é, quantas pessoas fazem essa oração agradecendo a Deus? Pelas coisas que tem, pela família que tem, pelo trabalho que tem. Sabe, às vezes eu fico assim, eu falei, Senhor, será que as pessoas acham que eu sou assim, às vezes meio ET, não tenho problema? Que elas vêm falar comigo e estou sempre sorrindo, está tudo ok? Não, meu irmão, tem hora que eu fico bravo, não é bom não. Tem hora que eu fico chateado, tem hora que eu fico triste com certas respostas de certos irmãos. Fala, pastor, pai, quando é que ele vai aprender? Mas eu estou lá, eu oro pela vida dele. Mas o que eu quero falar para você, irmão e irmã, é que nós não nascemos para ter uma vida complicada. A vida do cristão é para ser muito descomplicada. A primeira coisa que você precisa entender é que você é um ET nessa terra. Porque se você achar que você pertence a essa terra, você vai sofrer muito. Quantos estão me acompanhando? Você vai sofrer muito, deixa eu te falar, você vai sofrer. Se você achar que aqui é o melhor lugar que você pode estar, você vai sofrer muito. Você acha que aqui ou o céu é melhor? O que você acha? Você acha que lá no céu tem conta para pagar? Tem a Enel para te ligar? Tem cano estourado no prédio da igreja? Estourou o cano essa semana, irmãos. Coisa que pode acontecer. Vai vir uma conta violenta. E eu conto com os irmãos para pagar. Mas olha a minha cara de preocupado. Olha bem para mim. Sabe por quê? Seguinte, ou eu vivo sabendo que eu tenho um Deus que cuida da minha vida. A igreja é minha ou é de Deus? Então, a única oração que eu posso falar é, Senhor, a igreja é tua, toma conta, eu só estou aqui para te servir, fala o que eu tenho que fazer. E ponto final. Agora, eu podia ficar andando descabelado, aliás, não tem muito o que descabelar aqui, né? Mas, os irmãos entendem? A nossa vida é para ser descomplicada. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar alguém ou de pedir perdão, você vai ter uma vida complicada ou descomplicada? Muito complicada. Mas por que você tem dificuldade em perdoar ou pedir perdão? Por causa da justiça própria. Porque exige que faz justiça. Não está certo. Mas se você for uma pessoa de estilo de vida perdoador, você vai ter problema com alguém, não? Não, pisou na bola. Tá, e quem não pisa? Eu também piso. Ou aqui alguém não pisa? Aqui alguém é... Olha para ele e vê se ele tem... Aqui umas peninhas saindo aqui dele. Pena de anjo. Não, querido, todo mundo pisa. Você vai pisar na bola com alguém, eu vou pisar. A questão é quando. E quando acontecer isso, como é que você vai resolver? Eu e você. Quantos estão me acompanhando? Jesus disse, no mundo passei por aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem uma vida descomplicada. O mundo jaz no maligno. O maligno está o tempo todo querendo me ferrar, te ferrar. Aí quando o maligno, ai meu Deus, você está esperando o quê, filho? Você é filho de Deus. Eu falo para o meu filho, filho, deixa eu te falar uma coisa. Vão te perseguir todos os dias da sua vida. Sabe por quê? A lei persegue a graça. Então quando você começa a viver a graça de Deus, você começa a viver o amor de Deus, a lei vai te perseguir. Vão ficar te condenando, e até irmãos mesmo vão ficar te condenando. Aí você fala assim, nossa, eu não esperava isso da igreja do Senhor. Irmão, acorda. Você já tem mais que 30, sei lá. Acorda. Vão perseguir. Vão te caluniar. Nossa, na igreja. É, porque a igreja é hospital, querido. Igreja não é tribunal. Igreja vem gente de tudo que é jeito. E nós estamos aqui para fazer o quê? Para brigar uns com os outros ou para amar uns aos outros? Amar. Ai, falaram de mim isso, jura? Você esperava o quê? Céu de brigadeiro. Num lugar que jaz no maligno. Você esperava que não tivesse nenhuma ondinha. Flat. Para você nadar lá com a sua peruca, sua touca. À vontade, na água. Não, querido. Vai ter jacaré, vai ter tubarão, vai ter serpente. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sabe, toda vez que você ficar olhando, não olhar para Jesus e ficar olhando para as outras coisas, você vai começar a medir as pessoas, você vai começar a querer julgar as pessoas. E aqui está falando alguém que já viveu assim. Eu tenho, como é que se diz? Lugar de fala. Eu já fiz isso. Eu fiquei um bom tempo olhando para as pessoas da igreja, olhando para o pastor, e fiquei lá, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? Esse pastor, olha como ele se veste, olha o que ele fala. Eu, Marcelo, aqui, Marcelinho, fiz isso. Por que que eu fiz isso? Porque eu estava andando na base da justiça própria. Eu não estava olhando na base da graça. A pergunta é, enquanto eu estava vivendo na justiça própria, eu recebi justiça própria ou recebi graça? Justiça. Se você vive debaixo de justiça própria, você nunca vai viver a graça de Deus. Deus não dá graça para quem vive na base da justiça. Entendeu? Não espere graça de Deus, não espere favor de Deus, se você deseja justiça para os outros. Não espere. Você não vai receber. Você vai receber a graça quando você viver debaixo da graça. E o que é viver debaixo da graça? É não viver condenando as pessoas. É saber que todo mundo pode errar, inclusive você. Os irmãos estão entendendo? Nós não somos perfeitos. Mas quando eu olho para o meu irmão e eu acho que eu sou melhor que ele, porque eu faço isso ou faço aquilo, ou não faço isso, ou não faço aquilo, eu oro mais, eu jejuo mais, e não sei o quê, eu estou medindo ele, eu estou o quê? Julgando ele. E isso vai, é uma das coisas, eu vou falar outras aqui, mas é uma das coisas que vai impedir você de fluir no rio de Deus. Porque depois que você teve sede de Deus, procurou Ele, depois que você creu nele, creu no Senhor, agora é normal, seria normal que você começasse a jorrar, a fluir rios de água viva. Mas o diabo está feliz com que você jorre os rios de água viva? O mundo está feliz? A carne está feliz? São seus três inimigos? Não. Vão fazer de tudo para você não fluir. Vão colocar pessoas no seu meio. Estava conversando com o irmão, aí ele falou, essa semana, falou, pastor, eu senti isso aqui do irmão, de tal irmão, porque ele fez isso. Aí eu falei assim, então, agora é a hora de você responder. Você vai responder com justiça própria ou vai responder com graça? Mas se você quiser viver a graça, libere a graça para ele também. O Senhor Jesus Cristo, quando ele fez o... Ele deu para os discípulos e para nós, o Pai Nosso, o que ele disse lá sobre perdoar? Perdoai as minhas ofensas assim como eu faço o quê? Perdoo as outras pessoas. Então é uma condição. Percebe como se eu tiver um olhar de graça para com o meu irmão, eu vou receber a graça de Deus, sim ou não? Mas quanto mais eu vivo a condenação para o meu irmão, eu exijo que ele seja julgado, eu exijo que ele seja condenado, ou eu fico olhando se ele ganhou mais que eu ou não. Já viu aquele irmão? Você deu meia bolacha a mais para ele. Está vivendo na base não da graça. Em vez de ele chegar e falar assim, pai, eu quero receber mais do que aquele meu irmão recebeu, porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor pode dar muito mais para mim. Quantos estão me acompanhando? Sabe, queridos, eu e você, nós não nascemos para viver debaixo de condenação, debaixo de lei. Nós nascemos para viver debaixo da graça de Deus. Então, quando isso acontece, isso impede o fluir de Deus na minha vida. São sinais que não está fluindo nada. Tristeza. A Bíblia diz que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Tem irmãos tristes e continuam tristes. Então não está fluindo. Mas o que ele tem que fazer? Tem que buscar o Senhor, falar, Senhor, eu não nasci para ser triste. O Senhor não me fez para eu ser triste, eu sei disso. Aí vai como você enxerga Deus. Eu posso estar momentaneamente triste, mas eu não vou continuar triste. Eu posso estar momentaneamente pobre, mas essa não é a vontade de Deus para mim. Deus não tem miséria para ninguém. Quantos estão me acompanhando? Deus não tem miséria para ninguém. Deus olhou para aquela pessoa e falou assim, esse aqui vai ser miserável. Deus não tem isso. Isso aqui não é pregação de teologia da prosperidade, não. O Evangelho vai trazer a prosperidade. A alegria do Senhor vai trazer prosperidade. Ela é a minha força. Os irmãos estão me acompanhando? Então você nunca pode falar assim, eu sou pobre. Não, eu estou pobre. Quantos estão me acompanhando? Às vezes você olha para uma pessoa que ela não tem condições e você fala, ah, aquela pessoa ela é humilde. Vocês não falam isso às vezes? Não, está errado. Você tem que falar que ela está pobre. Não fala que ela é humilde, porque eu conheço um monte de pobre que não é humilde. E conheço um monte de rico que é humilde. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Humildade é uma coisa, pobreza é só um estado de quem tem mais ou tem menos, verdade ou não? É econômico. Agora, a pessoa pode ser humilde como ela pode ser soberba. E não depende da condição financeira dela. Os irmãos estão entendendo ou não? Mas Deus tem riqueza para nós? Sim. Deus tem, talvez nem todos serão ricos, mas Deus tem sempre prosperidade, abundância, ou seja, não vai ficar faltando, vai ficar sobrando. Quantos estão me entendendo? Um irmão, uma pessoa que ela ganha R$1.000 por mês, mas ela gasta R$600 e ela economiza R$400 todo mês, ela é próspera ou não? Sim. E um médico que ganha R$25.000 por mês e gasta R$30 todo mês, ele é próspero? Não. Mas ele não ganha mais? Ganha. Mas ele é próspero? Não. Financeiramente falando? Não. Os irmãos entendem isso ou não? Então percebe que muitas vezes você está sendo enganado porque entrou algo dentro da sua mente e você colocou isso como regra de vida. A forma como aquele irmãozinho colocou que ele falou. Não, é para você vir para a igreja, vem para adorar a Deus e vem para pedir para o Senhor também. Porque você é filho e cabe aos filhos pedirem ao Pai. A Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, vai abrir, vai, o Senhor vai mandar. Agora, se você acha que Deus não quer te dar nada, eu peço para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor quer me dar tudo. E Ele tem me dado, graças a Deus. Mas eu sei que Ele é bom e todo dia eu falo, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado porque foi só o joelho, podia ter sido a coluna. Eu podia estar aqui de cadeira de roda sem poder me mexer, só a língua e olhe lá. Mas estou aqui só com o joelho mancando, manquetola, Jacó. Israel. Os irmãos entendem isso ou não? É dar graças a Deus, olhar a situação e falar assim, peraí, podia ser muito pior. Essa situação podia ser pior, então você vive uma vida descomplicada. Uma vida que você olha e você fala assim, nossa, poxa vida, olha isso, obrigado. Nós saímos de um prédio que era assim, vai, umas três vezes esse tamanho, nós viemos para um menor, sim ou não? Mas tudo depende de como você enxerga. Eu falo, Senhor, obrigado por esse prédio, tem até elevador. Aí eu tenho que gastar com a empresa que... Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai dar a verba. Mas olha só, nós temos elevador. Quando que eu pensei que eu ia ter elevador num prédio? Eu tenho uma vista maravilhosa, olha aqui, ó. Tem um lugar para os irmãos estacionarem o carro de graça ainda, não paga a zona azul. Não tem nem flanelinha para cobrar de vocês, verdade ou não? Mas tem gente que não está feliz, não está contente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque, olha o copo está sempre meio vazio, nunca está meio cheio. E aí ele quer experimentar as coisas, mas não vai, porque a forma dele enxergar a vida é uma forma muito triste. É muito triste. Mas quando você começa a olhar para a sua vida nas pequenas coisas, e você começa a agradecer, lembra? Seja fiel no pouco e no muito, eu vou te dar. Meu irmão, você tem que ser fiel ganhando 100 ou ganhando 100 milhões. A minha esposa costuma falar assim para mim, ela já está mais velha, né, do que, né, quando a gente se conheceu, aí ela fala assim, comeu a carne e agora vai roer o osso, brincando comigo. Eu falo, não, ainda tem muita carne aí. Tudo depende de como você olha. Os irmãos entenderam o que eu falei? Eu espero. É tudo como você enxerga. Se você valoriza a sua esposa, se você acha que ela é uma bênção na sua vida, ixi, tem carne pra caramba aí.
Até os 80.
Mas se não valoriza nem nada, quando ela tiver 30, já quer trocar por outra de 15. Ou duas de 15. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É tudo uma questão de como você olha. É de como você enxerga a vida. Você hoje, você carrega o Espírito Santo de Deus. E Ele quer se manifestar. E tem irmão que está triste, está andando lamuriando, sendo que ele tinha que estar agradecendo a Deus, obrigado Deus, obrigado todo dia acordar, Senhor obrigado. Aí Deus olha para ele e fala assim, meu Deus, olha, nas pequenas coisas que eu dei para ele, em tudo, ele fica dando graças, ele fica agradecendo. Ah rapaz, tu é fiel no pouco, eu vou te dar o muito. E quando ele recebe o muito, ele fica feliz do mesmo jeito que ele ficava quando ele recebia o pouco, porque não vai alterar. Quantos estão me acompanhando? E aí você vai ter uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Agora tem irmão que é crente, que o Espírito Santo habita nele, e ele está vivendo que nem um ímpio, que não conhece a Deus, que não experimentou de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ah, se aconteceu, ó vida, ah, mal me quer. Aconteceu coisa boa, bem me quer. Ah, hoje o dia é mal me quer. Aí hoje é bem me quer. Sabe, irmãos, tem crente vivendo com medo, mas a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, ele precisa experimentar mais do amor de Deus, mas ele está com medo. Não é para viver com medo. Não estou dizendo que você não tem que ter medo de certas coisas. É importante você não querer entrar lá na jaula do zoológico, lá onde tem o leão, é importante. Você não querer cair lá dentro é muito bom. Você tem medo, tem que ter medo, é um bom medo. Você está no 20º andar, não pular do prédio, é um bom medo esse. Se olhar para baixo e falar, a queda é alta, hein? É um bom medo esse. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Mas não é para você viver com medo. Ai, achando, ai, eu vou ser assaltado. Ai, vai acontecer isso? Não, querido, senão você não vive. Ou Deus cuida de você ou Ele não cuida. O mundo não vai cuidar, querido. Mas ou Deus cuida ou Deus não cuida. Quantos estão me acompanhando aqui? Mas se você conhece o amor de Deus, olha só, o perfeito amor lança fora todo medo. Se você conhece o amor que Deus tem por você, se você conhecer o amor que Deus tem por você, você vai ver, eu não preciso me preocupar com nada. Óbvio que eu não vou deixar a porta da minha casa aberta lá para qualquer cachorro entrar, qualquer um entrar. Mas eu vou andar tranquilo, eu falo, Senhor, o Senhor é quem cuida de mim. Os irmãos estão me entendendo? Eu estou vendo os irmãos muito sérios assim, eu estou preocupado se o irmão está entendendo ou não. Ansiedade. Deus é proteção, cuidado. Ele falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu mostrei para os irmãos na palavra, que eu ministrei para os irmãos, que quando você anda ansioso é porque você fica olhando para as outras coisas, não olha para o reino de Deus. Você fica focado nas outras coisas, foca em Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. É Jesus, é a sua presença. Quando você estiver ansioso, atribulado, com medo, saiba, você não está experimentando de Jesus. Saiba disso. Tem alguma coisa que está faltando, é Jesus. Os irmãos estão me acompanhando? Nós estamos aí diante de duas guerras no mundo. Ai, como vai ficar os nossos empregos, tudo mais? A pergunta é, quem é que cuida de você? É Jesus ou a Mercedes? É Jesus ou a Volkswagen? É Jesus ou o governo? Quem cuida de você? É a economia que cuida de você? Não. Ai, se eu perder o emprego, eu tenho um Deus que cuida de mim. Percebe? A vida fica descomplicada. Lembra Isaac? Eu sempre gosto de falar de Isaac. Isaac, o nome dele significa riso. E Isaac estava lá em Gerar, passando fome, todo mundo lá, todo mundo indo para o Egito, estava seco o negócio. Aí Deus falou, Isaac era um homem de oração. Isaac, quando Rebeca chegou e se encontrou com ele, ele estava fazendo o quê? Você sabe o que ele estava fazendo? Orando, meditando. E Isaac era um homem de oração, aprendeu com quem? Fala, com quem que ele aprendeu? Com quem, irmãos? Quem é o pai dele? Abraão. Abraão falava com Deus, sim ou não? Isaac falava com Deus? Aí ele estava lá, ou seja, isso significa que eu e você, se nós queremos ter uma vida boa, nós temos que falar com Deus, nos relacionar com Ele. Não precisa de, né, é muita coisa não, é só você abrir a boca, está deitado na sua cama, você começa a falar com Ele, como fala com um amigo, mas com reverência, mas você começa a conversar com Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Nessa situação, eu não estou sabendo lidar com isso, Senhor me mostra. Deus está louco para que aconteça isso. Isso é uma vida de uma pessoa descomplicada, que entendeu qual que é o valor. E Isaac estava lá, estava passando por aquela situação e começou a falar com Deus. E Deus falou para ele, Isaac, meu filho, desce para o Egito não. Não ouve o que o mundo fala para resolver não. Fica aqui que eu vou te prosperar. Rapaz, não é que ele ficou, ele obedeceu. Você sabe, né? Tem duas coisas. Uma coisa é Deus falar com você. Seja através da Bíblia, seja através de uma palavra que é liberada na sua vida. E outra coisa é você obedecer o que Deus falou. Tem certas coisas que já estão escritas na Bíblia. E tem muito crente que não está obedecendo o que está na Bíblia. Mas tem coisas que não estão na Bíblia. Não estava na palavra de Deus se Isaac tinha que descer para o Egito ou não. Mas Isaac ouviu. Falou, não, vou ficar aqui. E Deus mandou plantar, então vou plantar. Aí você imagina Isaac plantando lá e todo mundo olhando para ele. O que ele estava sendo tirado? Como? Idiota. Meu, todo mundo está vendo aqui que não vai gastar nada. E ele lá plantando lá. Teve um outro idiota, um tal de Noé. Quem lembra um tal de Noé? Acho que ele não é tão idiota assim. Ele ouvia de Deus. Deus falou para ele fazer algo que era inusitado, nunca tinha chovido, nunca tinha tido inundação nenhuma. A água brotava do solo e só ficava lá. Mas Deus falou assim, vá lá e constrói uma arca, porque vai ter um dilúvio. Ele ouviu e obedeceu. E aí o que aconteceu? Teve o dilúvio. Isaac ouviu e obedeceu, não foi para o Egito e plantou. O que aconteceu depois de um ano? Colheu 100 vezes mais. Eu não sei você, meu irmão, mas eu sou louco para ter essa experiência. Louco. Colher 100, ganhar 100 vezes mais do que você ganha, só porque você ouviu e obedeceu. Mas sabe por que isso? Porque essas são as pessoas que sabem quem é o seu Deus. Isaac sabia quem era o Deus. O pai dele falou, olha filho, conversa com Deus, porque Deus é bom. Até no dia que eu fui te matar, Deus falou para não matar depois. Você percebeu que Isaac não ficou emburrado com Deus? Deus não tinha mandado o pai dele matar? Sim ou não? Aí você vê aqui na Bíblia Isaac no psiquiatra, no psicólogo, com uma vida complicada, você vê isso ou não? Isaac era resolvido, descomplicado, sim ou não? Mas ele não tinha tudo para achar Deus um Deus assassino, sim ou não? Sim. O pai dele fica mal com o pai. Meu pai não me quis me matar. Não. Honrou o pai, honrou a mãe. E olha o que Deus fez com o homem. Os irmãos estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu quero entender, quero saber se você entende onde eu estou querendo chegar. Eu quero te falar que a vida cristã ela é muito simples. Somos nós que a complicamos. Nós que olhamos para onde não tem que olhar. Nós que ficamos olhando o tempo todo notícias. Só as notícias, aí fica olhando só aquelas coisas. Aí você fica só se alimentando disso. Só se alimentando disso. A pergunta é, os analistas experientes, especialistas lá naquela época, lá em Gerar, mandavam as pessoas fazerem o quê? Ficar lá em Gerar ou ir para o Egito? O que você acha? Ir para o Egito. Mas, em vez de Isaac ficar dando ouvidos ao que as notícias falavam, ele foi lá buscar de Deus, o que Deus tem para ele, a palavra de Deus. E Deus deu a palavra para ele, qual foi? Fica aqui e planta, que eu vou te enriquecer aqui. Agora você imagina depois que o Isaac, no final do ano, cresceu 100 vezes mais, você acha que Isaac era um cara que era invejado ou não? Sim ou não? Sim. Então, filho de Deus deveria ser invejado, sim ou não? Sim. Mas tem crente, ai, o que as outras pessoas vão pensar? Você não tem que ficar preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. Você tem que ficar preocupado com o que Deus vai pensar. Tem muito crente preocupado com o que os outros vão pensar. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe com o que Deus vai pensar. Porque você é filho de Deus e Ele é o seu Pai. E ninguém ama você mais do que Ele. Ninguém ama mais. Acho que não tem ninguém que me ama mais nessa terra do que a minha esposa. Mas o amor dela perto do de Deus não é nada. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então eu quero te falar, irmãos, que o diabo, o mundo, está o tempo todo querendo entulhar esses rios de fluírem através das nossas vidas. E muitas vezes nós estamos deixando esse rio raiva. Deus é amor e tem pessoas com raiva, sentimentos descontrolados. É bom o sentimento, sim ou não? Sim. Sabe? Mas eu preciso entender que tem coisas na minha vida que fazem mal para mim, que vão me impedir de fluir o rio de Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo uma série que eu achava muito legal. É uma série de bombeiro, acho que é Chicago Fire o nome. Adorava, porque eu sempre quis ser bombeiro. Não que hoje eu não seja, né, assim, às vezes. Mas, entendeu? Os irmãos não entenderam. Hoje os irmãos estão, tudo bem. Estão perdoados. Mas eu estava assistindo a série e em certo momento apareceu um beijo entre duas mulheres. A princípio assim, né? Mas na hora o Espírito Santo falou para mim, falou, ó, se você continuar assistindo isso aqui, você vai começar a achar que isso aqui é normal, mas isso não é normal. E eu não quero que você ache isso normal. Eu era novo, convertido. Aí eu falei, tá bom, Senhor, não vou assistir mais essa série. A série tinha tudo, não sei o quê, mas tinha um pedacinho dela que Deus não queria que eu assistisse. Eu falei, já entendi tudo. Beleza. Porque Deus sabe que lá na frente alguma coisa ia sair fora do rumo. Aí eu, como eu quero andar em sintonia com Deus, eu falo assim, não, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, o que eu quero te dizer é que eu e você, quando nós vemos isso acontecendo nas nossas vidas, sabe, esse entulho, essas coisas querendo trazer coisas para nós, nós precisamos tirar fora das nossas vidas. Sabe, se você está andando muito ansioso, fala assim, por que, que eu estou andando muito ansioso? Você tem que meditar, tem que parar. Eu não tinha que estar andando assim, eu tinha que estar andando despreocupado, porque o meu Deus cuida de mim. Se eu estou andando com medo, tem alguma coisa errada e não é com Deus. Os irmãos estão entendendo ou não? Se eu estou andando com raiva, com ódio das pessoas, ódio até do pastor, tem gente, sabia que tem gente que tem ódio do pastor? Se eu não estou querendo nem falar com o pastor, tem alguma coisa errada. É, ou o pastor é endemoniado, ou a pessoa está endemoniada. Duas alternativas, ou os dois, né, vai saber. Mas se fossem os dois endemoniados, iam estar andando junto, verdade ou não? Porque espíritos iguais se atraem. Então tem alguma coisa errada. Ou é comigo ou com a pessoa. Mas normalmente é sempre com o outro que dá errado, nunca é com a gente, verdade ou não? Não, eu tenho que chegar e falar assim, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso ajustar isso aqui. Porque não era para eu estar vivendo assim. O diabo está querendo o tempo todo colocar você achando que Deus não vai cuidar de você. Que Deus não está preocupado com você. E todo domingo eu estou aqui falando para você, Deus te ama. Deus se preocupa com você. Deus é amor. Deus quer te dar sempre o melhor. Eu, toda vez que eu posso, eu tenho condições, eu dou coisa boa para o meu filho. Toda vez. Óbvio que eu não dou um carro para ele, porque se ele tivesse com um carro, eu estava preso já. Não é a hora ainda. Mas se eu puder e tiver condições mais para frente, eu vou dar. Porque se eu que sou ruim dou coisas boas para o meu filho, quanto mais Deus que é bom não quer dar coisas boas para você. A questão é como você enxerga Deus. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção e anota aí. Não meça Deus pelas suas circunstâncias. Meça Deus por aquilo que Ele é. Porque se você medir Deus pelas suas circunstâncias, no dia que tiver tudo bem, você vai falar que Ele é bom. E no dia que tiver tudo ruim, você vai falar que Ele é mau. Mas Deus é bom. Quantos estão me acompanhando? Nós não vivemos por sentimentos, queridos, nós vivemos por mandamentos. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus de graça e Ele quer derramar graça todo dia. Pastor, eu tenho passado por momentos difíceis. E eu estou percebendo que o meu coração aqui está entulhado. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é agradecer ao Senhor por tudo que você tem. As pequenas coisas. É você olhar para o seu emprego que você talvez não ganhe muito e começar a agradecer. É você olhar para o seu chefe, como diz a Escritura, para você tratar o seu chefe e olhar para ele como se, e trabalhar para ele como se você estivesse trabalhando para Deus. Tem irmão que até coça assim e fala, ixi, é, a Bíblia diz isso, está escrito. E aí muitas vezes porque você não está vivendo isso, não está praticando isso, você não está experimentando melhor lá na sua empresa ou em outro lugar. Quantos estão me acompanhando que eu estou falando? Sabe por quê? Quem lembra daquela série Teletubbies? Quem lembra? Irmão, deixa eu te falar, com todo respeito. Você era para ser um Teletubbies do Senhor aqui na Terra. Era para você andar assim, com aquele sorrisinho, aquele negocinho. E tá levando amor, graça para outras pessoas. Não para ser uma carranca do Senhor. Eu não sei você, mas a minha mãe era uma baiana, falecida já, e ela comprou uma vez uma carranca, ela trouxe lá para casa. Eu não sou muito alto, mas eu lembrando, acho que ela devia ter essa altura aqui. Pensa um negócio pesado. Se caísse no pé, esmagava o seu pé. Madeira maciça. E aquilo, uma carranca, assim, com os dentes para fora, parecia um vampiro. Tem uns crentes que eu olho, às vezes eu falo assim, olha, está parecido. Não era para estar, mas está. Aí eu fico, uma vez eu saí, eu estava na academia, estava fazendo jiu-jitsu, e foi bem no início, pensa num cara que saiu assim, cansado, extenuado. Aí eu saí assim, mas eu saí assim, aí teve um rapaz que olhou para mim, estava vindo e falou assim, olha, se eu dependesse de fazer a matrícula olhando para você, eu desistia. Porque quem olhava para mim e falava assim, meu, esse negócio aí não vou entrar não. Porque eu estava muito cansado. E aí, tem crente que é assim, que infelizmente as pessoas olham para ele e falam assim, se isso aqui é vida cristã, eu não quero não. Muito triste. Sabe, a Bíblia diz que é para você não se embriagar com vinho, não é que você não possa tomar vinho, bebida alcoólica, a Bíblia diz só que você não pode se embriagar, mas a Bíblia diz para a gente se embriagar com o Espírito Santo, ou seja, para eu me encher do Espírito Santo. Agora vem cá, muitas pessoas acham, a gente é do meio pentecostal, que se encher do Espírito Santo é ficar rodando, dando pirueta, verdade ou não, irmãos? Tem gente que acha que é isso. Não, querido. Ser cheio do Espírito Santo é você estar lá no seu trabalho, entoando cântico. É você estar lá, indo para o trabalho, no ônibus, seja onde for, cantando, dando risada. É você estar no carro, indo para o trabalho, e você olha para o lado, assim, aquela pessoa, você dá um sorriso para ela. Óbvio, né? Se não for mulher, no meu caso, né? Olhar para um rapaz assim, apesar que hoje em dia o cara vai pensar outra coisa, também é melhor não, né? Pula essa parte. Mas... Mas lá no seu trabalho, as pessoas perceberem algo diferente em você. Hoje eu estou engraçadinho, né? Bastante, pastor. Até irritante. Sabe, querido? Tudo depende de como você enxerga as coisas. Fala assim para o seu irmão, a paz na guerra. Fala para ele, a paz na guerra. No mundo passei por aflições, mas tem de bom... Eu venci o? Sabe? Se você está em Cristo, querido, você imagina Jesus chegando em algum lugar de cara amarrada? Você imagina Jesus brincando com as crianças, dando tapa e reclamando com todas? Você imagina isso? Mas tem crente que está assim. Está vivendo assim. Em vez de chegar lá no trabalho dele e falar, Senhor, obrigado. Virar para o chefe e falar, chefe, o que você quer que eu faça hoje? Aí ele olhar para você e falar, você tomou alguma coisa? Barbitúrico? Fumou algo estranho? Não, eu sou crente, eu não faço essas coisas. Eu só estou cheio do Espírito Santo. Aí ele vai falar, tem algo diferente em você, querido. Todos os outros fogem do trabalho e você vem aqui pedir trabalho. Todos os outros não querem nem me perguntar se tem alguma coisa para você e você é o primeiro que vem me perguntar porque você já terminou o seu trabalho. Quer saber? Vou te colocar como gerente agora. E vou dobrar o teu salário. Percebe por que muitos crentes não prosperam? Porque estão vivendo assim. Em vez de viver como Teletubbies, estão vivendo como carranca. Não estão vivendo alegres. A tua alegria só tem uma. É só porque o Espírito... Deus, na sua infinita graça, resolveu colocar Ele mesmo dentro de mim e de você. Você faz ideia do que é isso? Só isso aí já é motivo para você viver alegre o dia inteiro. Como eu disse naquele vídeo do rapaz, ele está parcialmente certo, parcialmente equivocado. A sua alegria tem que ser no Senhor, mas saiba, Ele quer te dar e quer te dar muito. Mas Ele quer te dar quando você viver debaixo dessa graça, sabendo quem Ele é. Deus não compra ninguém, querido. Deus não dá coisas para a gente... acreditar nele, não, você precisa crer que ele é bom, e aí você vai experimentar que ele é bom, não importa o que você está passando, meu irmão, minha irmã, chama a equipe de louvor, não importa a sua situação, O que importa é uma coisa: tem um Deus que te ama muito. E Ele tem o melhor para você. Pastor, eu fui roubado, eu fui abusado, aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu vou te falar uma coisa, bem-vindo ao clube. Todo mundo passou por uma situação difícil, todo mundo passou por uma situação que não é legal. Cada um de um jeito, cada um foi humilhado de um jeito, cada um foi destruído emocionalmente de um jeito. A questão é, eu vou ficar desse jeito ou eu vou viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida? Essa é a questão. Eu vou viver a minha vida toda achando que Deus é ruim comigo, ou eu vou viver a minha vida toda achando que Deus é bom comigo, que poderia ter sido muito pior? O que que eu vou achar? Eu vou viver a minha vida inteira olhando para trás, no retrovisor, em vez de olhar para frente? Não sei se você percebeu, mas o retrovisor ele tem que ser menor que o vidro da frente, que é para a gente continuar andando para frente. Quantos estão me acompanhando? O senhor está me falando aqui que tem pessoas que estão olhando muito para o retrovisor, porque aconteceu lá atrás, e não resolveram as coisas lá atrás. Mas Deus está falando também que hoje é o dia para você resolver isso. Hoje é o dia. Pode apagar a luz. Você está... Sabe, você pode viver a sua vida achando que você é um coitado, ou você pode viver a sua vida achando que você é amado. É só uma questão de escolha. Eu durante muito tempo passei por várias situações, fui roubado, não vou falar por quem, fui escorraçado, também não vou falar por quem, e tinha tudo para não perdoar essas pessoas, não resolver essa situação. Mas eu cheguei e falei assim: eu tenho uma escolha para fazer na minha vida. Aleluia. Ou vou achar que Deus não é bom e eu sou um coitado, ou vou achar que Deus é bom e eu sou amado. Aleluia. Quero te falar que eu escolhi a segunda opção, a melhor. É dizer que eu sou amado. Sou muito amado. Não sei você, mas eu sou muito amado. Eu sei que eu sou muito amado, que Ele cuida de mim. E eu sei que Ele cuida de você. A questão é a revelação que você tem do quanto que Ele te ama. A revelação. A revelação que você tem do amor de Deus por você. O dia que você tiver a revelação do quanto Ele te ama, não vai ter medo, não vai ter ansiedade, não vai ter tristeza, não vai ter nada. Porque você sabe o quanto Ele te ama. Você sabe o quanto que você foi amado naquela cruz. Aquela cruz era para nós, mas Ele chegou, tirou a gente e entrou no nosso lugar. Só por causa disso, eu tenho que agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Quero te pedir que você fique de pé onde você está. E a primeira coisa que você vai fazer para ser curado e curada é começar a agradecer ao Senhor. Onde você está agora? Comece a agradecer. Abra sua boca. Não é para você não falar nada não. O diabo tem que ouvir. O diabo só vai ouvir o que você falar. Abra sua boca e comece a agradecer e falar: Senhor, obrigado. Você pode estar com uma doença, com uma enfermidade. Ela está aí. Ela não pertence a você. Comece a agradecer ao Deus vivo. Comece a agradecer ao Deus que te ama. Aonde você está agora? Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça àquele que vive. Oh Espírito Santo de Deus, tens a liberdade e autoridade. Hoje é um dia de resolução. Hoje é um dia para resolver esse problema e você viver uma novidade de vida, uma vida que vale a pena ser vivida.